Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Santos e este é o podcast do site Rafa Android. Estarei trazendo novidades e assuntos de tecnologia. Então não deixe de conferir o nosso site pelo endereço www.rafaandroid.com. E nesse nosso primeiro episódio, a nossa agenda, você vai ficar sabendo dos principais acontecimentos dessa semana. Então vamos aos primeiros avisos dos nossos patrocinadores. Esse podcast é oferecido por Netlogs TI. A Netlogs oferece serviços de qualidade para você focar no que importa em sua empresa. Através do backup em nuvem, seu negócio conseguirá alcançar a demanda e desempenho devido a pacotes de recursos que são oferecidos na estrutura da Netlogs. Planos acessíveis para o seu negócio, acesse agora o site da Netlogs, www.netlogs.com.br. Paródia de Space Force da Netflix chega em 29 de maio. Apple e Google estão criando um sistema de rastreamento de coronavírus. Google Chrome 81 é lançado com suporte ao NFC. Microsoft Edge se torna o segundo navegador mais popular para desktops. Hangouts Meet muda de nome e vai se chamar Google Meet. Google proíbe seus funcionários de usar o Zoom. Universidade japonesa realiza graduação virtual. Linus Torvalds dá conselhos para trabalhar em casa. Samsung e Google trabalhando juntas para criar novo processador para a linha Pixel. iPhone 12, data de lançamento e novas especificações são reveladas. Agora iniciando o podcast de hoje, vamos falar sobre a paródia de Space Force, a próxima série de Netflix que tem data de lançamento para o dia 29 de maio. E essa série, né, seguirá um general fictício de 4 estrelas que sonha em comandar a Força Aérea, mas é designado para liberar a recém-formada Space Force. A série foi criada por Steve Carell e Greg Daniels, o mesmo de The Office. Apple e Google estão criando um sistema de rastreamento do coronavírus. As gigantes americanas anunciaram um sistema para rastrear a disseminação do novo coronavírus, permitindo que os usuários compartilhem dados através de transmissões Bluetooth. O aplicativo foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Os aplicativos oficiais das autoridades de saúde pública terão acesso a esses dados. E os usuários que os baixarem poderão relatar se foram diagnosticados com Covid-19. O sistema também alertará as pessoas que os baixarem para saber se estão com contato próximo a uma pessoa infectada. Google Chrome 81 é lançado após atraso e ganha suporte ao NFC. Depois de ter sido adiado devido ao atual surto do coronavírus, o Google finalmente lançou o Chrome 81 com suporte para o padrão NFC. O lançamento do Chrome 81 oferece suporte ao novo padrão NFC do navegador do Google, por meio da nova API Web NFC. Enquanto a maioria dos smartphones modernos já suporta o NFC, até agora os usuários tinham que baixar um aplicativo separado para verificar as tags de NFC. O novo padrão Web NFC permitirá que os sites interajam com as tags NFC, sem dizer que os usuários tenham um aplicativo especial instalado em seus smartphones. Para quem não sabe, o NFC é uma tecnologia de aproximação muito utilizada hoje, né, principalmente em meios de pagamentos. Linus Torvalds dá conselhos para trabalhar em casa durante a pandemia do coronavírus. Se você ainda não sabe ou não sabia, mas Linus Torvalds também é o criador do Linux e do Git, e ele faz tudo isso enquanto trabalhava em casa. Torvalds mencionou que quando começou a trabalhar em casa anos atrás, estava preocupado com a falta de interação humana, incluía ir ao escritório, interagir com pessoas ou simplesmente sair para almoçar. Curiosamente, ele não parecia mais perder nada com isso. Ele preferia seu tempo em casa sem interação humana. Obviamente, isolar-se da interação humana não é a melhor coisa, mas parece que uma coisa boa por enquanto. Linus Torvalds mencionou a vantagem real de trabalhar em casa através do acesso remoto que te dá mais flexibilidade para o seu trabalho. Em outras palavras, Linus sugere evitar recriar um escritório em sua casa, o que é pior do que ir ao seu escritório. Manter completa a matéria completa você pode acessar diretamente do site Rafa Android, inclusive conferir um vídeo onde Linus mostra o trabalho dentro de sua casa. Rumores indicam que Samsung e Google estariam trabalhando em um processador baseado no chipset Exynos para a sua próxima linha de telefones e smartphones Pixel. Existe a possibilidade do Google usar o próximo chipset em seus futuros smartphones Pixel, dispositivos baseados no sistema operacional Chrome e até servidores para data centers. Ultimamente tem havido muita discussão em torno dos chipsets da Samsung e como eles apresentam um desempenho pior do que os seus equivalentes da linha da Snapdragon da Qualcomm. Alguns usuários enfurecidos chegaram a fazer uma petição online e sugeriram que a empresa abandonasse completamente essa linha. Aparentemente, a empresa está desenvolvendo um chipset personalizado em parceria com o Google. Segundo um novo relatório, o processador da Samsung seria personalizado e estaria sendo lançado ainda esse ano juntamente com o Google. Microsoft Edge se torna o segundo navegador da web para desktops mais popular, né? Essa aposta da Microsoft, que inicialmente não deu certo no lançamento do Microsoft Edge, agora essa nova proposta é baseada, né, no código do Chrome, que é o mesmo que são utilizados tanto no Google Chrome, no Opera, no Firefox, e essa é a nova aposta da Microsoft Edge, tem dado muito certo. Nada mais do que está com o segundo lugar já nos acessos de desktops. Esses dados foram conferidos através do site da Blip Computer, que observou que o Edge agora é o segundo navegador mais popular para desktops, tá? Esses dados foram adquiridos através do Net Market Share, que é um site que analisa o uso, vários dados importantes dos usuários da internet, né? Então se dá conta que o mercado está bastante aquecido aí no uso do Microsoft Edge, né? Software que tem aí 7,6 de mercado, né? É um valor já muito grande se você comparar ao que tinha antes, né? E superando inclusive o Mozilla Firefox, que está em declínio com quase 7,2%, né? Mas o Edge ainda está muito atrás do Google Chrome, que detém 68% de mercado. Mas isso não é uma tarefa fácil para um navegador que, né, apenas com 3 meses de idade já está com segunda posição aí, tirando o Firefox, um navegador muito conhecido e popular. Hangout Meet muda de nome e vai se chamar Google Meet. A mudança foi divulgada no blog do Google Cloud, escrita por dois diretores de gerenciamento de produtos do Google. A mudança de nome ocorre no momento em que o Google Meet registrou um crescimento explosivo quando a pandemia do Covid-19, né, força vários locais de trabalho a mover-se para reuniões online. Para quem não conhece o serviço, o Google Meet é um serviço de videoconferência para equipes. Ainda falando de Google, o Google proíbe seus funcionários de usar o Zoom. O Google está proibindo o uso da plataforma de teleconferência Zoom para os seus funcionários. A empresa está citando preocupações de segurança com o aplicativo que surgiram desde a pandemia do coronavírus. Desde que o Zoom emergiu como o provedor líder de teleconferência durante a pandemia, outros problemas da plataforma foram ampliados, especialmente em torno da facilidade com que estranhos podem localizar e pular chamadas do Zoom. A prática agora é conhecida como Zoom Bombing. A proibição também está ocorrendo em governos dos Estados Unidos e agora também do Brasil, que estão proibidos, né, de utilizar essa plataforma muito usada, muito famosa aí, né? Então, para deixar para vocês aí, a gente fez a elaboração de algumas dicas para se proteger e não deixar de utilizar o aplicativo do Zoom. Vocês podem estar acessando o site do Rafa Android, vai estar lá na seção de dicas. A gente fez aí uma série de dicas para você navegar com segurança e fazer as suas videoconferências através do Zoom, tá? E ainda pegando um gancho sobre o Zoom, né? Temos aí uma universidade japonesa que realizou uma graduação virtual. Os estudantes de uma universidade em Tóquio não receberam uma cerimônia tradicional devido, né, essa pandemia de coronavírus, mas tiveram a segunda melhor coisa, que é usando robôs móveis que são conhecidos como Nibis, e são tablets, né, que ao hospedar as chamadas do Zoom, os graduados tiveram a experiência de atravessar o palco e aceitar os seus diplomas, isso tudo de forma remota, né. Essa cerimônia foi possível graças a este robô, Newmi, né, que é pertencente ao grupo Ana, projetado para funcionar como um avatar personalizável, controlado remotamente aí pelos seus usuários, que também estão sendo usados para visitas em museus e outros passeios limitados pelo coronavírus. Aí. Então fica aí, japonês, né, tem sempre grandes ideias, grandes invenções, e agora estão formando seus alunos aí remotamente. Esperamos que essa pandemia acabe logo, né? Bom, agora o iPhone 12 tem aí uma data de especulação de lançamento e possíveis especificações para o seu lançamento, né? Contrariando um relatório recente que previa que o seu lançamento poderia ser adiado agora em 2020, né? Mas um novo vazamento de especificações de um analista de tecnologia, John Prosser, afirma que a prototipagem, né, para os próximos aparelhos foi finalizada, tornando sim possível o lançamento do iPhone 12 ainda para 2020. O Twitter do Prosser diz que podemos esperar que os modelos do iPhone 12 padrão de 5.4 e 6.1 polegadas, juntamente com o iPhone 12 Pro de 6 polegadas e o iPhone 12 Pro Max, né, de 6.7 polegadas, muito maior, completem essa nova linha. Em termos de especificações, espera-se que todas essas versões do iPhone 12, né, já venha com o chip 7, o A14, que seria o processador aí dos iPhones, né? E também com capacidade para a rede 5G, né? Rede móvel, tá? E os modelos padrões do iPhone 12 oferecerão configurações com câmera dupla, né, montada na parte traseira, enquanto os modelos de iPhone 12 Pro e o Pro Max serão projetados para transportar um conjunto de câmeras triplas, né? E também com scanner LiDAR, né, adicional para melhorar a realidade aumentada, assim como foi implementado no no iPad Pro 2020, né? Em termos de design, os modelos do iPhone 12 ostentam carcaça de alumínio, enquanto a versão do Pro e o Pro Max, né, são versões mais caras, elas também terão armações de aço inoxidável mais resistentes. Ainda não há informações oficiais da data de lançamento do iPhone 12, mas a nova data de lançamento desses top de linhas da Apple, né, poderá ocorrer possivelmente em setembro, se as coisas, né, andarem certas aí. Então, pessoal, essas foram as principais notícias e destaques, né, que foram publicadas no site do Rafa Android entre os dias 6 a 11 de abril. Então, para mais novidades, acesse agora o site do Rafa Android, rafaandroid.com. Eu vou ficando por aqui e até a próxima semana. Um abraço para vocês e obrigado!